Bem-vindos a mais um Talquinho. Eu sou Daniel Caldas. E você, Crânio, já passou o seu Talquinho hoje?
Já passei. Pra mim, time bom é aquele que toma uma junto.
É isso aí. E você, Camilo, já passou o seu Talquinho hoje?
Vou passar agora. E time bom pra mim são os Vingadores.
Hoje a gente vai falar sobre o que é que faz um bom time, né? O que faz um bom time é uma pergunta muito difícil de responder, porque cada time tem sua dinâmica diferente, tem as pessoas que pensam de formas diferentes. Quanto maior o time, mais complicado de você administrar. Mas aí eu jogo pra mesa aí, pra quem quiser falar primeiro aí, o que é que faz um bom time? O que é que vocês pensam sobre isso?
Eu acho que, em primeiro, um bom time é feito por pessoas que conseguem se comunicar bem. Porque eu acho que para o time funcionar direito, a comunicação, eu acho que é a chave.
Sim. Sim, não, com certeza. E eu acho que comunicação em várias diferentes instâncias, né? Você tem comunicação falada, né? Você deixar claro o que você está falando, mas também comunicação escrita. Acho que também entra um pouco sobre, tipo assim, perguntar. Né, isso é uma coisa que realmente é algo que as pessoas não precisam ter medo de fazer, na minha opinião. Que é perguntar o que é que tem que fazer, o que é que tem que ser feito. Perguntar também como confirmar se a informação que você passou realmente está claro para você, tá ligado? Cara, como já dizia o Michael Scott do The Office, uma das poucas coisas que ele falou de inteligente, né? Bons negócios tem que acontecer com comunicação efetiva. Então, dessa vez não teve piada do lado do Michael Scott, mas o que ele falou realmente é o que faz, um dos pontos, na minha opinião, concordo com o Camus nesse sentido, que é um dos pontos que faz um bom time, né, cara? Você poder se comunicar com as pessoas e essa comunicação ser clara, rápida e produtiva também nesse princípio.
Eu acho que além disso também, a comunicação funciona para poder manter todo mundo na mesma frequência, né, porque eu acho que não necessariamente todo mundo que está no time precisa pensar igual, mas eu acho que os pensamentos precisam se encontrar e se alinhar de alguma forma, mesmo que sejam diferentes.
Sim, com certeza. E você, Crânio, o que, é que você pensa disso aí?
Eu acho isso também. O bom time ele é formado principalmente pelas soft skills, né? Que agora, ultimamente, tanto se fala disso, soft skills para lá e para cá, e a comunicação acho que é a principal delas. Claro que tem as outras soft skills que se compõem isso aí, mas eu acho que hierarquia, né, no sentido mais natural da palavra, assim, não tão, uma coisa tão forçadona, assim, mas hierarquia é bem importante para organizar. Tem um segmento do design, até recente, tem mais ou menos uns 3 anos, que chama Design Ops, que é aquela pessoa mais voltada, agora falando mais um pouco relacionado ao time design, que é onde eu me envolvo. Essa pessoa de design ops, o departamento, é quem planeja e define os processos de design no time, sabe? Gerencia essa galera e tal. Ele não cuida das pessoas, não é tipo um RH nem nada, é como se fosse um RH de gerenciamento, assim, em relação ao processo. E ele pega feedback e tal. Ele é a pessoa que mais, o design ops é a pessoa que mais se envolve com essas soft skills de cada um do time. E eu acho que, por exemplo, um time misto é o time perfeito. E que seja meio que equilibrado, assim. Até no laboratório tem uma certa proporção para cada área que a gente atinge, tipo, tantas pessoas em um setor, mais pessoas em outro, menos em outro. E esse equilíbrio é dado de acordo com o processo, de acordo com os trabalhos que a gente vai entregando e tudo mais. É sempre uma coisa meio avaliativa isso.
Sim. Mas seria legal, seria legal explicar para as pessoas primeiro o que são soft skills, né? Eu imagino, assim, pelo pouco que eu li, né, soft skills são aquelas habilidades que não necessariamente são habilidades técnicas, né? São habilidades mais sociais, de como você se relaciona com as pessoas, como você articula a forma como você fala ou a forma como você escreve para poder você conseguir ter um relacionamento, digamos assim, né, pronto. Mesmo que você não goste daquela pessoa com quem você está trabalhando, mas você tenta ter essas soft skills para poder tentar, de alguma forma, fazer com que as coisas possam acontecer sem precisar entrar em conflito nem nada do tipo. Porque tem gente que não tem, né? Tem gente que que, por exemplo, até quando você vai precisar dar um feedback para alguém, né? Tem gente que tem dificuldade pra caramba de conseguir chegar, bicho, isso não tá ficando legal, você não tá trabalhando direito, eu queria que você trabalhasse de uma forma diferente, como é que a gente pode trabalhar junto, como é que a gente pode fazer para se ajudar. E tem gente que simplesmente não consegue chegar ao momento e conversar sobre isso, porque realmente essa questão das soft skills, se eu estiver falando merda, mas essa questão das soft skills é crucial nesse processo. Você teria alguma contribuição, Kleina, fazer nesse ponto, cara? Porque, não sei se eu falei besteira.
Não, é isso aí mesmo, é habilidade comportamental, né? Tipo, as competências não diretamente objetivas, as subjetivas da pessoa, né? Tipo, comunicação, resolução de problemas, essa coisa. É justamente isso aí mesmo. Um ponto bem positivo em relação a isso aí, que eu acho que compõe um time perfeito, assim, perfeito não, né? Um time equilibrado, que eu acho que o equilíbrio é melhor do que a perfeição. São alguns pontos que eu acho principal em relação ao fluxo de trabalho, a governança e a educação. A educação que a gente até fala como cultura em uma empresa, eu acho que isso é um ponto muito importante. Cara, a gente bem sabe que cultura é uma parada muito difícil de você implementar.
Sim.
Dentro de uma empresa, você criar uma cultura interessante para todas as pessoas. Por exemplo, lá a gente tem uma cultura voltada muito para pessoas, né? E é bem difícil você se educar e educar os outros em relação a isso. E essa educação, ela não vem com uma coisa meio que... não tem nada de imposição, né? É uma coisa tipo assim... É um aprendizado contínuo. E isso influencia muito no fluxo de trabalho de todo mundo, né? E também nessa governança, né? A parte disso é que a gente dá, tipo, a liberdade para cada um compor e criar e enriquecer essa parte estrutural aí da empresa.
Então, com certeza. Isso que você falou com relação à cultura, eu acho que o maior desafio mesmo é que eu já trabalhei em alguns lugares e muitos lugares falam muito, fazem pouco. Tipo, ah, não, aqui a gente é X, a gente é Y, a gente é X, a gente acredita em Z. E aí quando você vai vendo as atitudes da galera, não se reflete aquilo, sabe? E eu acho que isso é o que mais incomoda quando você tem tanto colaboradores, mas eu acho que principalmente lideranças que não fazem aquilo que estão falando, tá ligado? Ou que não são transparentes com relação àquilo, querem ser muito positivos o tempo todo, e ninguém consegue ser positivo o tempo todo. Não pra ser pessoa negativa, sabe? Mas, tipo assim, se tem uma situação complicada, se coloque naquela situação sem precisar tentar se... Tá ligado? Porque ninguém ali quer ouvir bullshit, tá ligado? Sobre o que eu já canso de ouvir, né? Que crise é momento de oportunidade. Mas, tipo, eu acho que quando você fala cultura de uma empresa, cultura de uma equipe, é muito sobre essa questão da forma como aquelas pessoas se conectam e da forma como aquelas pessoas se veem com transparência e verdade. Eu acho que quando, sei lá, velho, às vezes eu fico incomodado demais com o ambiente de trabalho, que tudo é muito... como que eu posso dizer assim? Eu acho que ambientes profissionais, né, são bacanas e tudo mais, muito profissionais. Dependendo também da profissão, isso reflete muito. No nosso caso, né, que a gente lida com muitos projetos criativos, a gente depende muito dessa... A gente tá lidando muito com ego, né? A gente tá lidando muito com minha opinião, com a sua opinião, do que necessariamente com razões matemáticas das coisas e como é que a gente consegue fazer com que até em um conflito que se gere entre a gente consiga se exceder isso e não permitir com que aquele conflito de ideias que a gente teve, ele não se tornou algo pessoal entre a gente. Sabe, um conflito pessoal. Eu acho que o que une nesse sentido é a cultura. E eu já li até num livro chamado Monge Executivo, que eu achava que era enfim, a galera falava aqueles livros de autoajuda que você ri, né, e você acha que é besteira. Mas é um livro muito bem legal. E uma das coisas que o monge lá fala é que quem define a cultura de uma empresa é sua liderança, sabe? Não é uma pessoa só, é sua liderança. Então, isso é o que isso foi uma coisa que me impactou bastante, porque eu sempre quis empreender, né? Desde os meus 17 anos eu tenho interesse em empreender, e eu sempre entendi que a responsabilidade de permitir com que o ambiente de empresa ela fosse agradável e que refletisse a realidade de, tipo assim, o lugar que eu gostaria de trabalhar, dependia, essa parada tinha que sair de mim, tinha que sair de meus sócios, né? E tanto que no livro ele fala que tem muitos lugares até que você tem empresas que não necessariamente têm uma cultura forte, que não tem esse tipo de conexão entre as pessoas, mas tem grandes corporações, por exemplo, mas tem pontos específicos da empresa que refletem isso, porque você tem uma pessoa que não é nem um líder, nem um chefe, mas ele é um chefe, né? Mas ele é um líder que se destacou naquele grupo de pessoas e que aquelas pessoas ficam ali por causa daquele cara ou por causa daquela mulher que está ali puxando a galera para poder liderando eles em prol daquele objetivo em comum que eles têm. E isso é uma coisa realmente muito difícil de alcançar, não existe fórmula, pelo menos até hoje eu não vi um formato específico de se criar cultura. Eu acho que é uma coisa sentida, é uma coisa que a gente compra, ou que a gente inconscientemente tem que aceitar, mas é um inconscientemente que exige atitudes, né? Acho que o próprio Talquinho aqui em si é um exemplo disso, de que é um projeto que a gente idealizou lá no ano passado, que aí depois a gente botou lá na geladeira da gente do Trello, né, do ClickUp, e aí veio com essa ideia de criar um podcast, e agora com a quarentena a gente já conversou várias vezes sobre querer fazer coisas que fossem referentes ao laboratório, e a gente finalmente está conseguindo colocar isso em prática. Então exige esse primeiro passo. Depois que a gente lançou o primeiro Talquinho, a gente já sabe que outras pessoas ficaram interessadas em querer participar também, querer saber mais sobre ele, né? Eu acho que tudo na vida em si, e quando se tratando de trazer coisas legais para o mundo e de formar boas equipes, depende de um primeiro passo, depende de uma liderança que chegue assim, velho, vamos puxar isso daí, sabe? Vamos tentar botar para frente. Depois a coisa vai meio que se desenvolvendo, é como se fosse plantar uma árvore, e aí você bota água ali, você tem que dar bastante atenção durante um tempo, depois ela começa a já florescer, né, e vai se desenrolando, e vai acontecendo e tudo mais. Mas, beleza, a gente falou sobre cultura. Você falou, Crânio, sobre três coisas: governança, você falou sobre hierarquia, né? E qual foi a outra coisa que você falou também? Foi sobre cultura?
Fluxo de trabalho e educação.
Eu queria que você falasse mais sobre hierarquia, cara. O que você quer dizer com isso, assim? Como assim, hierarquia?
Então, a hierarquia, na real, o que eu tava querendo citar era, tipo, dentro de uma organização, cada um ter o seu ponto, né? Tipo, entender o seu objetivo ali, não como uma peça da pirâmide, sabe? Mas como uma peça de uma roda. Acho que é mais bonito você falar de uma roda, que, pra mim, toda empresa que funciona como uma roda é o mais equilibrado para a indústria em si, né? A hierarquia, ela tem muito essa informação de pirâmide, né? Muito essa ordem, essa importância desse jeito. Eu já entendo ela diferente. Eu entendo que hierarquia, ela serve para ajudar você a se organizar. Ela está dentro da cultura ali para lhe identificar e lhe comunicar de um jeito mais efetivo com as pessoas. Tipo, lhe influenciar comportamentos e etc. Mas nada muito... militância, muito militar, assim, sabe? Nada muito específico de ordenação de poder, nem nada disso. Eu entendo ela desse jeito, assim, é claro que é uma avaliação minha, né? É totalmente pessoal. E a gente, eu gosto de influenciar e aplicar esse tipo de hierarquia, desse pensamento hierárquico, na verdade, nas empresas que eu trabalho desse jeito. Eu acho que tem alguns pontos que ajudam a fortalecer a cultura que não necessariamente são tão diretos. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que eu tinha algumas pequenas atitudes que eram totalmente fora do comum, assim, e não funcionavam como espelho, mas acabavam criando uma cultura mais humana, sabe? Tipo, você tem a figura do chefe, aquele cara totalmente autoritário, você tem a figura do estagiário, aquele cara totalmente submisso. E aí os dois têm uma reunião importante, e aí o estagiário dorme na hora que ele tem que falar. E aí? Ele vai ser demitido, ele não vai ser demitido. Como essa situação pode converter algum ponto da cultura de se tornar uma comunicação mais humana? Esse tipo de coisa já aconteceu muito comigo, e eu consegui transformar isso em um pensamento diferente, sabe? E até aplicar isso no meu dia a dia, independente da posição que eu tô, se eu tô na posição de mais privilégio na empresa, ou privilégio não, privilégio é a palavra errada. Se eu estou numa posição de mais responsabilidade na empresa, ou se eu estou em uma que não esteja diretamente ligado com decisões finais, etc. Mas tudo se compõe a, tipo assim, tornar um ser único, sabe? E essa hierarquia, ela ajuda, eu acho que ela me ajuda a entender o que eu devo fazer, como eu devo me comunicar, mas nada que seja tão forçado. Eu não sei se isso ficou tão...
Não, acho que eu entendi o que você quis dizer, né? Tipo, às vezes você... Existe... De fato, sempre existe uma estrutura de comunicação que acaba se formando, às vezes até por questão de naturalmente, organicamente, acabam se estruturando. E às vezes por questão realmente de você, pô, você é um cara novo da empresa, tá ligado? Você não sabe como as coisas funcionam, você geralmente, qualquer pessoa que falar com você, seja o chefe ou seja o estagiário que tá lá mais tempo que você, você vai meio que acreditar e tentar seguir aquilo que aquele cara tá te falando, porque você quer ser par daquilo, né? E depois você vai encontrando seu espaço, mas mesmo quando você encontra seu espaço, você vai tentar entender onde é que você se posiciona naquele relacionamento ali para poder você conseguir ter uma comunicação, tipo, ser ouvido, né? Tipo, quando é que as pessoas consideram minha opinião importante e interessante? Acho que para cada empresa, no final das contas, ele acaba sendo quem que tá ali naquele grupo, naquela equipe em si, e quem permitiu a entrada ou não daquela equipe, né? Quantas vezes a gente já na universidade não participou de grupos de universidade, né? Onde fulaninho acaba puxando tudo pras costas e o outro fulaninho não faz nada, e aí se você não der, botar o nome dele no trabalho, ele não é mais seu brother, tá ligado? Mas o cara conhece todo mundo, sei lá. É uma doideira isso, assim, sabe? Esse negócio de que faz um bom time, não tem fórmula, tem indicadores. Eu acho que isso que eu poderia dizer, né?
Eu acho que um bom indicador é a conexão que a equipe tem entre si, né? Tipo, como as pessoas se conectam e conseguem desenrolar as coisas juntas. É tipo isso que você falou do grupo universitário. Acontece realmente e é péssimo. Mas quando você chega no mercado de trabalho, é impossível ser assim. Porque se você não fizer a sua parte, ninguém vai botar seu nome lá no trabalho final.
É engraçado que essa analogia do grupo de trabalho é um teste que a gente passa, né, na faculdade, e eu acho que é um das maiores provações que você tem de trabalho real. Eu, na faculdade, não tive tantos resultados bons em trabalho em grupo, mas profissionalmente é totalmente o contrário. Eu tive várias frustrações na universidade de trabalho em grupo, não consegui ter um time equilibrado, um time perfeito com o melhor time, nem consegui ser uma boa peça ali. Mas já no trabalho eu já tive várias experiências positivas em relação a isso aí.
Sim. Acho que acaba sendo muito aquela questão de que no trabalho você tá botando ali seu pescoço à risca, né? Tipo, sua reputação profissional, o cara tá pagando você. No trabalho de universidade você acaba, né? A realidade mesmo é que muita gente vai pra universidade pra comprar o diploma, né? E o cara ele não quer assistir aula, ele não quer aprender, ele quer comprar o diploma, ele quer o diploma, tá ligado? Pra quê? Porque não serve de nada isso aí no mercado de trabalho, você não sabe fazer nada, tá ligado? E aí, isso pra mim, cara, na universidade, na escola eu sempre fui um aluno bem medíocre, assim, né? Nunca reprovei, mas também de quinta série até o terceiro ano era pro final recuperação, todo ano, pro em todas as matérias. Mas quando eu treino na faculdade de publicidade, eu meio que mudei, assim. Acabei me destacando nesse sentido. Então muita gente queria fazer trabalho em grupo comigo. Por quê? Porque eu sabia que eu ia fazer a porra toda sozinho, tá ligado? Eu tentava, né? Isso eu acho que acabou... desenvolvendo em mim essa habilidade de comunicação, de tipo assim, muita coisa eu via que estava errado, mas eu também não queria soar como o cara que tá sempre certo, sabe? E por algumas vezes aconteceu isso. Então eu acho que eu tentava, de certa forma, equilibrar esses fatores aí, né? Porque acaba que, enfim, é a a natureza da coisa, né? De você tentando encontrar o seu espaço, seja você o cara que se dedica, que mais se dedica, que não se dedica, você tentando encontrar seu espaço ali, caso seja o seu interesse, para que você consiga alcançar aquele objetivo final, né? No caso da universidade, entregar um trabalho, de fazer uma apresentação. Hoje em dia, pra mim, velho, eu prefiro trabalhar em equipes que as pessoas ao redor, elas acabem sendo muito mais inteligentes e desenroladas do que eu, tá ligado? Que consigam ter habilidades que, puta que pariu, você vê que o negócio realmente tem um valor lá em cima, sabe? E é difícil encontrar gente assim, né? Aí eu digo que é um privilégio mesmo, que a gente tem um privilégio laboratório de ter conseguido formar uma equipe tão conectada, boa, e que eu tenho certeza que se não for por uma oportunidade muito de mudança de vida, né, a gente tem, e aí eu deixo vocês falarem disso, a gente tem essa conexão. Acho que a gente precisa se conectar mais vezes, né, porque boa parte do tempo a gente fala sobre trabalho, né, a gente fala sobre coisas que a gente tá fazendo, até no podcast aqui a gente tá falando muito sobre trabalho o tempo todo, porque é basicamente o que nós três, no contexto de nossa equipe, a gente se encontra para falar. E até a Crânio, que é o nosso coração lá do laboratório, de tentando criar outras coisas que sejam bacanas também, como presentes pra galera no final do ano, né? Surpresas, a gente tem aquelas festinhas também, que eu sou péssimo com isso, velho. Às vezes eu fico até incomodado com tanto que eu fico aqui no mundo querendo produzir, querendo passar pra próxima etapa, próximo job, para poder a gente conseguir alcançar um novo patamar. E às vezes eu esqueço um pouco desses momentos aí. São muito importantes para ir para a criação de um bom time, né? Voltando ao tópico.
Eu acho que a gente tem o privilégio também da nossa equipe não ficar só no discurso de, tipo, de fazer coisas perfeitas e maravilhosas, mas a gente não tem esse discurso, a gente não fica falando isso o tempo todo entre nós, mas ao mesmo tempo é muito claro que a gente sempre compra briga de tudo e não tem problema em colocar a mão na massa e, tipo, fazer tudo o que é necessário para que as coisas aconteçam. E eu acho que isso é realmente um privilégio em si, porque não são todas as equipes, não são todas as empresas que as pessoas agem assim.
Com certeza. Eu acho que, adicionando a esse ponto seu, Camis, aí tem outra questão também, que é tipo assim, isso é uma coisa que eu reflito muito também, porque existe um limite para tudo, né? Então, tipo assim, não dá para ser... vamos enfrentar qualquer desafio o tempo todo, sabe? Tipo, a gente tem outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente tem que lidar também, né? Tipo, vamos pegar esse projeto aqui que a gente vai ter que virar 47 noites, sabe? Ninguém aguenta isso o tempo todo. Então, acho que cabe muito de não só a equipe, obviamente, a disciplina e abraçar esses desafios, que eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você não conseguir confiar na sua equipe, mas também cabe... de quem define a gestão daquele projeto ali que tá acontecendo, quem tá liderando aquele projeto ali, né, falando, você faz isso, você faz, porque depende de um líder, isso é uma coisa que eu acredito piamente, toda equipe depende de um líder. Acho que cabe muito a essa pessoa saber até que ponto a sua equipe consegue ir e conversar muito com a equipe para conseguir encontrar meios de permitir com que o trabalho aconteça, tenha um flow, tenha um fluxo, né, que nem o Crânio falou, mas também tenha a sanidade, porque é a pior... Porque senão, velho, no final das contas, de que é que isso tudo importa, sabe? Por que que a gente tá fazendo esse trabalho daqui? Sabe? Tem que fazer esse trabalho porque a gente quer alcançar esse objetivo aqui, que é de... Não sei, né, pra cada um tem caminhos diferentes, mas não adianta só trabalhar e não aproveitar os frutos do que você tá fazendo, tá ligado? Eu acho que esse equilíbrio que é o grande desafio, para não só ter uma boa equipe, mas manter a boa equipe, né? Manter as pessoas engajadas e conectadas e sendo ouvidas nesse sentido. Acho que esse é um ponto bastante crucial nesse sentido.
Eu acho que isso é realmente algo muito importante. As lideranças em si devem pensar, né, na sanidade mental da equipe. Porque, como você falou, não dá pra gente ficar o tempo todo... só lutando, lutando, lutando e nunca aproveitar um diazinho de sol, né? Porque é foda. E isso é uma coisa que eu acredito que as empresas têm passado mais a se preocupar, mas ainda assim é em passo de tartaruga. E saúde mental dos colaboradores é algo que é extremamente importante, porque no final das contas a empresa é feita de pessoas, né? Se você não tem seus colaboradores ali bem, internamente bem, fisicamente bem, bem em todos os sentidos, não tem trabalho, não tem nada que vá pra frente direito, não tem nada que faça essa bola, que nem Crane falou, girar.
Essa roda, né?
Sim. Essa rola.
Essa rola, essa rola. Rola. Essa rola girar. Ficar girando é, rola aí, é complicado, né?
É não ter discurso, é ser mais humano, é tentar abstrair e assim... É, trabalhar com design me trouxe uma compreensão que eu acho que eu levo pra tudo na vida e é um negócio que a gente aplica muito. Erre logo, erre rápido, sabe? É, isso é o ponto mais importante. É você tentar logo, fazer logo, errar logo e deixar de muito cri-cri-cri, bababá, bererê, junto não sei o que lá e participar, vamos ver se der errado, erguer, conversar. E é isso aí,
né? É, e só pra finalizar, também aí nesse processo, né? Que a gente tá conseguindo fechar o podcast aqui de 30 minutos, olha que negócio massa. Dá pra levar as nossas ideias aí pras pessoas e em menos de meia hora a pessoa aprende alguma coisa, espero, né? Ou não. É, mas eu acho que o ponto importante aí é o seguinte, né? Um último ponto aí que eu gostaria de comentar. Que é importante que um escute o outro e entenda como a cabeça e tente entender como a cabeça do outro trabalha, sabe? Uma vez eu conversei com um amigo que ele trabalhava nos Estados Unidos, aí veio para São Paulo para trabalhar numa agência de publicidade de São Paulo. Aí eu tava lá em São Paulo, fui conversar com ele. Ele falou que ele se incomodava muito até com a nossa cultura brasileira de negócio, porque às vezes ele achava que ele sabia mais do que o cara que tava acima dele, tá ligado? Só que assim, ele não falou isso com ego nem nada do tipo, não. Ele só falou que tipo... Aí eu perguntei pra ele, como é que você lida com isso daí? Como é que você lida nesse caso daí, com esse tipo de ação? Aí ele falou, não, eu sempre faço perguntas. Eu tento fazer perguntas para que a outra pessoa tente entender o que eu estou, quais são as perguntas que tem na minha cabeça para poder chegar àquela conclusão, sabe? E eu achei isso uma dica muito legal, do tipo, às vezes a gente tá trabalhando com as pessoas e a gente faz o seguinte, pô, será? Eu já fiz isso várias vezes, o Crânio sabe disso. Pessoal, a gente consegue fazer isso aqui, X... Aí vocês falam, né? Não dá pra fazer isso aqui, só que precisa disso. Aí eu preciso entender, eu quero entender isso aqui, porque não dá pra você desmerecer o processo, o método que aquela pessoa tem pra poder desenrolar o trabalho na qualidade que ela considera importante. Então, mas obviamente isso não impossibilita de querer tentar entender pra saber se tem como a gente melhorar, fazer mais rápido, ou com melhor qualidade, enfim, o que quer que seja, né? Ou até mesmo um colaborador chegar e falar, bicho, como é que a gente consegue... Ó, isso pode acontecer assim, porém, e se a gente fizer assim, será que é válido também? Às vezes você está querendo só uma solução para você fazer de um jeito mais fácil, para você não precisar dedicar tanto tempo àquele projeto, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que aí a gente volta ao nosso ponto inicial da conversa, né? Que é a comunicação. Eu acho que é o segredo de tudo aí nesse processo, para você ter um bom time, é uma boa comunicação entre as partes, comunicação transparente, e mais do que comunicação transparente, uma comunicação que conecte as pessoas. Então é isso, completamos aí mais um talquinho, talcamos pra caralho essa parada. Eu acho que eu falei mais nesse podcast aí, porque eu acho, não sei, eu tinha muita coisa a falar sobre esse assunto, apesar da gente ter decidido agora de última hora. Mas eu curti, eu acho que foi bacana. Quero agradecer as pessoas também que mandaram mensagens pra gente no primeiro talquinho. Eu achei que realmente não ia... Poderia ter algumas visualizações, mas eu não imaginei que a gente ia receber algumas mensagens desse tipo. E talvez a gente possa pensar aí mais pra frente e fazer um bloco pra gente ler alguns comentários, né? Do talquinho anterior. O que vocês acham?
Eu acho massa. Engraçado que eu também fiquei impressionado. 8 pessoas vieram, eu vou falar até o número, 8 pessoas vieram falar comigo no privado. E aí que eu não sou uma celebridade, não. Me senti uma celebridade.
Mas teve uma amiga minha que te reconheceu só por causa da sua voz. E veio falar comigo. Ah, é Paulo, já trabalhei com ele.
Olha. Deixa a Lorena
não sair,
não, Paulo. Lorena, colega trabalho, tá louco?
Eu acho que... Dani, você falou mais, Dani, porque também você tem bem a expertise nessa área aí. Eu acho que isso é um ponto muito importante pra gente sempre falar. É uma coisa que não é palpável, sabe? Aquela coisa que parece muito discurso, mas quando você chega ao ponto de aplicar esse tipo de coisa, como a gente falou de cultura mesmo, é bem difícil. A gente antes, quando o laboratório nós éramos 4, era bem, a gente falava muito sobre isso, ah, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, cultura é isso, bababá, a gente quer ser assim e tal. E aí a gente passou por situações aí em pouco tempo que a gente existe. E foram bem pra dizer assim, tipo, é, vocês falaram, chegou a hora de aplicar. E aí a gente percebeu que montar um bom time é uma parada bem complicada e acontecem muitas variáveis, muitas, e que serve como teste, sabe? Pra ser assim, se você... Não existe almoço grátis, né? Se você quer chegar ali, você vai ter que encarar isso aqui, aquilo ali, bababá, subir, descer, etc.
É, e tipo assim, nos momentos, a gente passou por momentos muito, muito bons e momentos muito difíceis, que se não fosse por conta da cultura, a gente tinha se fudido bonito, assim, o laboratório não existiria hoje. E que por conta dessa situação complicada, a gente começou a assim, eu, né, particularmente, comecei a dar muito mais valor a essa questão do nem todo contrato com muita grana vale a pena, sabe? Então, eu acho que o mais importante de uma empresa no final das contas acaba sendo essa questão da cultura. Por que que eu falo que é o mais importante? Porque, cara, uma empresa, quer queira ou quer não, são pessoas, sabe? E são essas pessoas que vão fazer com que os projetos da empresa aconteçam. E esses projetos só vão acontecer bem feitos e legais se essas pessoas estiverem satisfeitas com os lugares que elas estão trabalhando, tá ligado? Infelizmente, por mais que você compre as horas dela, né, você pague para poder as pessoas trabalharem no seu espaço, não adianta de nada se não são máquinas. Não é como você comprar um computador e pedir para fazer uma conta, sabe? São pessoas. Pessoas precisam ser tratadas como pessoas, né? Como seres humanos.
Nesse caso, infelizmente não. Felizmente, né? No caso, as pessoas, elas são pessoas. Porque você, no final das contas, você não pode contar com uma calculadora no final do dia para te ajudar com alguma coisa além de fazer uma conta em si.
Eu ainda falei errado, aí eu ia falar, tipo, mais solto, eu falei, tá bom, tá massa.